Vamos começar a nossa aula de hoje, aula número 5 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. E o tema da aula de hoje vai ser os principais movimentos filosóficos do século XX. A ideia da gente estar entrando, e nós vamos, na verdade, comentar bem pouco, né, sobre cada um desses movimentos. A ideia realmente é vocês, quem nunca ouviu falar de nenhum desses movimentos aí, poder ter um primeiro contato, né, em alguns conceitos que são aqueles mais essenciais mesmo de cada um desses movimentos. Eu tentei trazer aqui para vocês aquilo que vai ser útil para a gente lá na frente quando a gente estiver estudando semiótica. Então a nossa finalidade aqui não é estudar efetivamente cada um desses movimentos como um filósofo faria, mas simplesmente para que vocês tenham o conhecimento da existência desses movimentos e trazer então um pouquinho de algumas coisas que são importantes e relevantes nesses movimentos que é importante que vocês saibam para que a gente possa seguir adiante depois. Né? Talvez essa aqui seja a última das nossas aulas filosóficas, né? Falando sobre teoria do conhecimento, e na aula que vem nós vamos falar um pouquinho ainda, já talvez, sobre complexidade, né? Sobre auto-organização, sobre autopoiese, que já são temas já um pouco fora do escopo da filosofia, mas já voltados aí um pouco mais para a área de ciências, né? De você estar trabalhando com sistemas complexos, coisas mais voltadas aqui para o nosso lado da engenharia. Tá? Então, essa aqui talvez seja uma das últimas aulas filosóficas que a gente vai ter. Okay? Bom, o século XX ele foi particularmente bastante prolífico com relação a diferentes propostas filosóficas envolvendo a teoria do conhecimento, né? Sem entrar aqui no mérito das outras propostas filosóficas, como o marxismo ou outras que tenham a ver com a questão da sociedade, né? E de como o homem atua na sociedade, isso não vai ser relevante para nós aqui. Tá? Então eu tentei trazer aqui um pouquinho desses movimentos que vão ser importantes para a gente. O primeiro deles, na verdade, não começa no século XX, ele já começa um pouco antes disso, né, que é o positivismo. Mas o positivismo ele acabou sendo um dos movimentos filosóficos marcantes na história da própria ciência do século XX, né? E ainda hoje ele é um movimento que tem a maior presença dentro da comunidade de pensadores, tá certo? Então, dentro dos cientistas e dentro da própria engenharia, o positivismo ele está presente em todos os cantos, vocês já vão ver daqui a pouco, né? E ainda é um dos movimentos predominantes. O positivismo ele acabou se transformando, né? E no século XX ele chegou com o nome de filosofia analítica, né? Então ele começou com Augusto Comte, né? Não está aqui, mas em seguida vieram Russell, Carnap, Popper, Wittgenstein, Frege, né? Vocês veem que alguns dos nomes aqui são dos nomes, inclusive, que são nomes marcantes para a própria teoria da ciência, né? Para a filosofia da ciência. O caso de Popper, né? O que a gente conhece hoje como método científico, que começou lá em Descartes, na verdade, ele se consolidou em Popper, né? O que as pessoas, quando praticam ciência hoje, quando dizem que estão aplicando o método científico, eles estão aplicando o que Popper colocou e talvez um pouquinho o que outros colocaram lá na frente, né? Então, esse é o positivismo. Vamos falar um pouquinho também do estruturalismo, né, que começou, vamos assim dizer, num primeiro momento ainda, sem saber o que era, né, sem saber que era o estruturalismo, com os trabalhos de Saussure. Saussure, nós vamos ver, ele foi um dos contribuidores aí da chamada semiologia, que é uma espécie de uma irmã próxima aí da semiótica, que pode ser considerada também uma semiótica. Nós vamos explicar um pouquinho a diferença mais para frente entre semiótica e semiologia. Bakhtin, né, Lev Strauss, Jacobson, Barthes, Althusser, né, muitos linguistas aqui nesse movimento chamado movimento estruturalista. Mas também um sociólogo, né, Lev Strauss, ele foi uma das primeiras pessoas a perceber que o estruturalismo podia ir além da linguística e podia ser aplicado às ciências sociais e a outros tipos de áreas do conhecimento. Né. Vamos falar um pouquinho também da fenomenologia de Husserl, né, Weber, Heidegger. Vamos falar do existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Merleau-Ponty. O pragmatismo, que para nós ele tem um viés particularmente interessante. Por quê? Porque o fundador do pragmatismo foi Charles Sanders Peirce, que é, né, aquele filósofo responsável pela semiótica moderna, como a gente conhece, uma das propostas de semiótica mais elaboradas. Né? Mas também teve contribuição de William James e de John Dewey. Né? E, por fim, vamos chegar no pós-modernismo, que muitas pessoas não entendem direito o que é e que acham que o pós-modernismo, na verdade, não é nada. Né? E que é Mas nós vamos comentar um pouquinho sobre o pós-modernismo também, principalmente Foucault, Derrida, Nietzsche, Kuhn, Bob Vilar. Né? Sem entrar, como eu falei, em detalhes. Vocês vão ver que nós vamos estar sendo bastante sucintos aí para falar de cada um desses filósofos. Ok? Então vamos começar essa jornada de hoje, porque ela é particularmente interessante. Começando então pelo positivismo. O que é esse tal de positivismo? Vocês têm que entender o seguinte, como eu falei, o positivismo é quase que está dentro das veias, né, do pesquisador moderno, do cientista moderno. Ele é um movimento filosófico que se restringe à análise dos dados da experiência, excluindo ideias a priori ou especulações metafísicas. Então a ideia qual que é? Nós vamos considerar somente aquilo que está na nossa experiência. Não podemos imaginar coisas que poderiam estar causando isso que nós sentimos na experiência, mas temos que nos ater somente à experiência. Né? E eles dizem o seguinte, olha, a natureza da realidade está além de qualquer especulação possível. Ou seja, nós não podemos dizer absolutamente nada sobre a natureza da realidade. Por quê? Porque ela não está acessível a gente. Ela não está acessível à experiência. A experiência vai nos trazer o quê? Ela vai nos trazer somente as sensações que nós podemos colher da realidade. Mas o que é a realidade de fato? Isso não podemos dizer nada. Né? Todo conhecimento sobre a realidade deve ser baseado nos dados positivos da experiência. É por isso que ele tem esse nome, positivismo. Ou seja, só posso dizer aquilo que efetivamente eu experiencio. E o que eu experiencio são sensações. Né? Ele até aquece e diz, olha, além da realidade, existem a lógica pura e a matemática pura. Mas elas não têm aquele mesmo significado que tinha o Kant, por exemplo, né, de como algo que faz parte do conhecimento. Não. Para os positivistas, a lógica pura e a matemática pura são vistas somente como relações entre ideias. Então, dá um caráter um pouco menor. Ao invés de você colocar, né, sensação e sensibilidade e entendimento no mesmo nível, numa maneira colaborativa, como fazia Kant, os positivistas vão um pouco mais para o lado do empirismo. Né? Vocês reparam que a proposta do positivismo é muito parecida com a proposta do empirismo. Ele é uma sofisticação do empirismo, incorporando, né, e fazendo uma crítica do que aconteceu depois do período do empiricismo. Tá? Ele tem várias fases, como eu já comentei. Começou com Augusto Comte, que foi o primeiro a propor, né, o positivismo como um movimento filosófico. Daí surgiu o empírio-criticismo, né, que é uma sofisticação da proposta do Comte, o positivismo lógico, o empiricismo lógico e, por fim, a filosofia analítico-linguística, que é hoje o movimento filosófico vivo, que vem sendo desenvolvido por vários autores aí hoje. Tá? Então não é só século XX, né? Século XX, século XXI, estaria, na verdade, um dos movimentos filosóficos muito presentes ainda hoje. Mas o fato de ser um movimento presente não exclui do fato dele estar sendo abatido. Né? Se a gente for verificar, apesar de um apelo majoritário que ele tem para os cientistas, abundam críticas de todos os lados em cima do positivismo. Por quê? Porque vários fenômenos que a física moderna começou a conhecer, como por exemplo a física quântica, né? O princípio da incerteza, são vários conhecimentos que, de uma certa forma, vão contra o positivismo. O positivismo é aquele que nos dá para a gente o quê? Um mundo quadradinho, bonitinho, que funciona tudo de uma maneira determinística, tudo de uma maneira como um relógio, tá certo? E o que a física quântica nos trouxe? Né? Um mundo com incertezas, um mundo com fenômenos aleatórios que não podiam ser explicados pela teoria positivista. Então, na verdade, hoje, apesar dessa predominância, né, do positivismo, ele está num processo de franca demolição. Né? Existem tiros de todos os lados de gente querendo demolir o positivismo e a filosofia analítica. Tá? Então, vamos entender assim, nós estamos observando hoje a aurora de declínio do positivismo, né? Alguma coisa tem que surgir para poder compensar essas deficiências que o positivismo não é capaz de explicar. Ok? Muito bem. O positivismo, né, como todos os movimentos que se propõem a ser universais e a explicar tudo o que acontece, ele descreve, né, a evolução da compreensão do mundo e da realidade em três estágios, né? Um primeiro estágio que seria o estágio teológico, ou seja, tudo é explicado como sendo vindo de uma divindade. É assim, você chega, imagine você é um ser que aparece na Terra, você tem uma capacidade de inteligência, você quer explicar certas coisas, você não consegue. Você não tem a capacidade de explicar certas coisas. Então, o que que você faz? Você transfere isso para uma divindade. Não, aquilo que eu não sei como funciona é uma divindade que fez, tá certo? E se a gente for ver as filosofias mais antigas, isso de fato era o que acontecia, né? Tudo era atribuído a Deus. Então, Deus era o responsável por tudo aquilo que as pessoas não eram capazes de escrever, de descrever. Num nível acima do estado teológico, viria o estado metafísico. E aqui ele está fazendo uma crítica mesmo a todas as filosofias metafísicas, né? Aquela ideia da metafísica como sendo uma filosofia que traz propostas que não podem ser provadas. E essa é a grande crítica que é feita a todas as doutrinas metafísicas. Por quê? Porque você descreve uma possível estrutura, uma possível arquitetura para a realidade, mas você não tem como decidir se ela é verdadeira ou não. Ela tanto pode ser como não pode ser. E aí você cria um grande impasse, né? Como é que você garante que aquela filosofia é uma filosofia verdadeira? Não tem como garantir. E isso é que os positivistas, de uma certa forma, abominam em todas as teorias metafísicas. Tá certo? É importante que fique clara essa ideia de metafísica para vocês, porque, primeiro, que é um termo, né, que às vezes desperta a imaginação da gente, né? Um metafísico, né? Dá uma ideia de uma coisa meio psicodélica, de uma coisa que vai além da realidade, né? E na verdade não é nada disso, né? Esse termo metafísico, ele é bastante explícito, ele é bastante técnico. O que é uma metafísica? É uma teoria cujas propostas não podem ser provadas nem verdadeiras e nem falsas. E aí, né, você fica
no... Você assemelha muito a teológica, que no fundo as duas são crentes.
Claro, exatamente. Você vê que ele mesmo coloca aqui, olha, esse estágio metafísico é um estágio onde você deixa de atribuir as coisas a Deus, mas o que você faz? Você cria poderes desconhecidos, qualidades ocultas, forças vitais, entelequias, né? E esse estado, então, ele é visto pelos positivistas como uma espécie de uma teologia despersonalizada. Você não fala mais de Deus, mas você continua jogando o quê? Para explicações inexplicáveis, tá certo? Você joga, olha, existe algo que preenche o universo, tá certo? Que seria o éter, né? E o éter, então, tem certas propriedades. Mas aí, como é que a gente detecta o éter? Não, mas não dá para detectar. E aí fica aquele negócio. Explica o mundo? Explica. Se você pegar a teoria do éter, você vai ver que ela explica muito bem o mundo, muitas coisas do mundo. Mas o que aconteceu? Essa teoria do éter, ela foi jogada num segundo plano, por quê? Porque foi criado um outro conjunto de teorias, tá certo? Que seria a nossa física moderna, que não precisava do éter para explicar. Então você pode ter, por exemplo, propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo, e você não precisa de ter um meio físico preenchendo todo o espaço. Você pode ter espaço sem nada no meio, tá certo? E aí então o éter, bom, por uma questão da navalha de Oca, né, o princípio da simplicidade do conhecimento, a gente vai e tira o éter como uma teoria válida, tá certo? E passa a adotar uma outra teoria no lugar. Tá? Então, esse estágio metafísico colocado aqui no caminho da evolução do conhecimento, ele é uma espécie de uma provocação aí dos positivistas. Eles estão querendo dizer assim, olha, a metafísica é para quem ainda não chegou no nosso nível. Né? Não chegou ainda no nosso estágio de compreensão. E qual seria o nosso estágio da compreensão? Depois do estágio metafísico, nós finalmente atingiríamos o estado positivo, né? O estudo dos fatos positivos e da sua regularidade na natureza, de forma a descrever essas regularidades como leis geradas, formadas pela abstração de fatos particulares. Então isso é a compreensão que um positivista tem do mundo. Ou seja, existe um mundo, existe um conjunto de leis, tá certo? E essas leis, elas vão ter que ser descobertas pelos cientistas. Os cientistas vão estudar e vão compreender essas leis. Vocês já pararam para pensar como isso, para vocês, é a concepção de ciência que vocês têm? Ou seja, a nossa compreensão de ciência, que nós herdamos, né, da nossa educação formal, ela é toda positivista. Tá? Nós temos positivismo injetado nas nossas veias, a gente tem que se dar conta disso. Inclusive para não ficar limitado às restrições que o positivismo nos impõe. Temos que abrir nossa cabeça para poder ir além do positivismo, senão a gente vai ficar preso ali e dali não conseguiremos sair. Tá certo? Para um positivista, então, não faz sentido imaginar que existem objetos no mundo real. Por quê? Porque os objetos estão além da nossa capacidade de conhecer o mundo real. Os objetos, para os positivistas, então, vão ser nada mais, nada menos do que complexos de sensações. Eu vou estar criando objetos, tá certo? Para explicar essas sensações, mas o objeto em si, ele é uma criação da mente. Ele não seria uma realidade. Então, os positivistas não entendem um mundo objetivo, um mundo povoado de objetos. Os objetos são criações da nossa mente. E, portanto, aquele conceito de substância, né, que a gente viu, que aparecia em Locke, que aparecia até em Aristóteles lá atrás, ele é um conceito supérfluo e sem sentido, né, como uma categoria do conhecimento. Tá certo? Ele, na verdade, ele é o quê? Ele é uma abstração que nós somos capazes de fazer desse complexo de sensações que é o mundo real. Né? Essa hipótese ela não é de todo estranha. Se a gente parar para pensar, a gente de fato enxerga objetos onde não tem. Existem muitas ilusões na natureza e a gente é capaz de olhar para uma nuvem, por exemplo, já dei esse exemplo, e ver um cavalo, ver uma pessoa, tá certo? E a pessoa não está lá, o cavalo não está lá, o objeto não está lá. Se você chegar lá, na verdade, se nem nuvem você não vê, você vai ter um monte de gotículas de água ali que estão organizadas, se movimentando ali de uma maneira, não existe nenhuma coisa física. Mas nós, à distância, né, iludidos pelos sentidos, nós fabricamos, então, objetos que povoam ali o espaço. Né? As próprias nuvens que nós olhamos e falamos, ali tem uma nuvem, ela não é um objeto de fato, né? Ela não é sólida, ela é gasosa, tá certo? Então, realmente, essa colocação dos positivistas ela faz bastante sentido para a gente. E quando a gente para pensar no caso de um robô ou de uma criatura artificial, nós vemos que também faz sentido isso, né? Você, num robô, você tem sensores, você é capaz de coletar imagens, você é capaz de coletar sons, tá certo? Sensores de contato, mas você não consegue coletar objetos. Então, num robô, da mesma maneira que na proposta positivista, nós vamos criar os objetos como complexos de sensações. Vão ser modelos que nós vamos criar para explicar as sensações que surgem no aparato sensorial do robô. Tá certo? Então nós vemos que o positivismo nos ajuda também a criar aquelas nossas estruturas que a gente está querendo, né, para poder criar sistemas inteligentes. Bom, junto com o positivismo, vem uma outra ferramenta que é o reducionismo, né? Tanto que as atuais críticas que as pessoas fazem ao positivismo muitas vezes são críticas ao positivismo traço reducionismo. Se vocês procurarem esses dois termos juntos no Google, por exemplo, vocês vão encontrar muitos trabalhos de pessoas que criticam a proposta positivista reducionista. Né? E nós vamos ver que o reducionismo, de fato, é uma ferramenta que os positivistas usam o tempo todo. O que seria o reducionismo, portanto? Né? O reducionismo é a proposta de que entidades de um determinado tipo são, na verdade, coleções ou combinações de entidades de um tipo mais básico. Tá certo? Expressões denotando essas entidades são definíveis em termos de expressões denotando entidades mais básicas. É um pouco aquela ideia que nós temos na física moderna, que é a física positivista, de que os corpos físicos são coleções de átomos. O que você tem? Você tem um objeto, né? Tem esse objeto aqui. Aí eu começo a cortar esse objeto e começo a decompô-lo em vários pedaços, tá certo? Eu vou decompondo, vou decompondo, vou decompondo, aí chega o quê? Eu chego num pedaço básico, elementar, que é o quê? É o átomo, tá certo? Posso até continuar quebrando, né? O átomo vira próton, vira elétron, mas enfim. Isso é reducionismo, tá certo? A ideia de que nós podemos pegar coisas complexas e quebrá-la em coisas menores, até que a gente chegue numa coisa muito pequenininha, que essa sim nós podemos compreender de uma maneira completa. Né? Então, a ideia de que quando a proposta do átomo foi colocada pela primeira vez, a ideia de que a partir do átomo não teria-se mais nada. Né? O átomo era realmente inquebrável, ele era uma coisa fechada. Depois acabou se detonando essa hipótese, né? E descobriu que o átomo era formado por prótons e elétrons, tá certo? E aí você começa a ter um outro nível. Depois, os prótons e elétrons, por sua vez, podem ser quebrados em quarks, tá certo? E hoje o estado da física é esse, né? É um mundo povoado de quarks, tá certo? Embora a compreensão de um quark seja algo meio complicado para a gente entender, né? Um quark é uma coisa meio estranha, né? Reparem que a gente implicitamente pensa isso como verdade absoluta, né? A gente não questiona essas coisas. A gente pensa, não, o mundo é formado de átomos. A gente aprendeu isso no colégio, tá certo? Na escola positivista, né? Na escola reducionista. O que acontece? Existem alguns fenômenos hoje dentro da física que não podem ser explicados usando-se essa teoria. E aí você começa a ter coisas estranhas, né? A teoria da relatividade, né? A teoria da relatividade especial, princípio da incerteza de Heisenberg, tá certo? Física quântica, saltos quânticos, né? Para nós é meio estranho, né? Como é que você pode ter uma partícula que está rodando em um determinado nível no núcleo do átomo e de repente ela pula para um outro sem passar pelo meio do caminho? Vocês já pararam para pensar como isso é esquisito? Não é fácil a gente imaginar como é que essas coisas acontecem. Por quê? Porque nós ainda estamos raciocinando de uma maneira positivista, de uma maneira reducionista, tá certo? As propostas que surgem para poder explicar esses fenômenos, elas visam quebrar essas barreiras aqui. Né? Então, vocês imaginam, por exemplo, a proposta lá de que a luz ela é onda e a partícula ao mesmo tempo. Né? É complicado, né? Vocês devem provavelmente ter visto isso na graduação. Mas eu tenho certeza que foi uma das coisas mais difíceis de engolir que vocês tiveram na graduação. Esse princípio de física moderna aí. Não, mas como é que a luz pode ser onda e partícula ao mesmo tempo? O que os professores falam para você? Ah, isso a gente não sabe direito, é uma propriedade intrínseca da matéria, tá certo? A gente começa a voltar para aquele estado metafísico, tá certo? Mas enfim, tenta-se o quê? Quebrar esse paradigma. Como é que a gente faz isso? Quebrando esse conceito de reducionismo, entendendo que existe algo além do próprio reducionismo, né? Para um reducionista, portanto, os pensamentos são combinações de impressões do sentido, que seriam os átomos elementares aí do pensamento. E as ideias complexas, então, são agregados de ideias simples, como no caso de Locke já tinha colocado para a gente. E aí, o que nos interessa aqui dessa brincadeira aqui do reducionismo, além da gente conhecer esse movimento e saber criticá-lo, saber que existe alguma coisa além dele, são essas duas ferramentas aqui, as duas principais operações do reducionismo, que são a análise e a síntese. Tá? Vamos tentar entender um pouquinho o que seriam essas duas operações e ver por que elas podem ser importantes para a gente. Né? O que é a análise, gente? Vocês já pararam para pensar o que é a análise? Quando alguém fala, não, eu vou fazer análise. Né? O que é a análise? Olha, vamos pegar a etimologia da palavra. Né? Análise. Ana significa o quê? Igual. Vocês já sabiam disso? Não? Quando alguém fala Maria e Ana Maria, o que significa isso? Né? São duas gêmeas, tá certo? Uma é a Maria e a outra é aquela que é igual a Maria, é a Ana Maria, tá certo? É a Cláudia e é a Ana Cláudia. É verdade, isso não é brincadeira, não. Veio lá é que as pessoas mudam, né? Hoje em dia ninguém mais leva isso em consideração. Mas o nome Ana surgiu como? Para tentar dizer a questão da igual. A Ana Maria é aquela que era igual a Maria, era a irmã gêmea da Maria, tá certo? Bom, então Ana é igual. Onde que aparece esse prefixo? Né? Analógico, né? Análogo, tá certo? O que é análogo? Igual. Né? Vocês pararem para pensar, a etimologia nos ajuda bastante aí a compreender o significado das palavras. E lise, o que é lise? Vocês já estudaram química um dia na vida, né? O que é hidrólise? O que é eletrólise? Né? A eletrólise, o que é? Você quebra a molécula usando eletricidade. Né? A hidrólise, mesma coisa. Então, lise é quebra. O que é a análise? Análise é a quebra da igualdade, né? Ou a quebra da homogeneidade. O que significa, então, análise? Análise é um sinônimo de decomposição. Você quebra algo que é um em múltiplos componentes. Então é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho um aqui, tá certo? Aí eu venho com uma talhadeira aqui, pau, né? Quebro esse negócio aqui e eu vou ter o quê? Vou ter múltiplos componentes. Tá certo? Esse é o princípio que está por trás da análise. O que é análise em software? Vocês já pararam para pensar? Vocês pegam um sistema que é um sistema monolítico, é o sistema, ponto. E aí vocês começam a ver as partes dele. Ah, aqui tem a interface humano-computador, aqui tem o banco de dados, aqui tem o middleware, tá certo? Vocês fazem o quê? Vocês fazem a análise do sistema, tá certo? Vocês quebram o sistema em subsistemas, em componentes, e vão tentar compreender aquele sistema agora como uma decomposição daquele sistema em vários pedaços, tá certo? Isso aqui é intrinsecamente reducionista, tá certo? É a ferramenta principal do reducionismo. Uma outra ferramenta que é o contrário dela é a síntese. O que é a síntese? Olha, a síntese, vamos ver aqui a etimologia. O que significa sim? Vamos pegar algumas palavras que tem um sim. Síncrono. O que significa síncrono? Crono é tempo, né? Síncrono, ao mesmo tempo. Não é isso? Né? Então, sim é o quê? É junto. Tá? E teses? É a tese, né? Tese significa por, tá certo? Oposto. Por isso que a tese de vocês, o que, que é? É uma proposta que vocês fazem, algo que vocês põem, tá certo? Isso que significa tese. O que é síntese? Teses juntas, por junto. Então, o que eu tenho aqui? Tenho várias coisas separadas, aí eu coloco junto, né? Monto junto e eu passo a ter o quê? Passo a ter uma unidade aqui do lado de cá. Tá certo? Então, isso é síntese. Eu compor uma nova entidade a partir de entidades anteriores. Então, vocês reparam que análise e síntese são o quê? São complementares, não é? A análise é daqui para cá e a síntese é daqui para cá. Tá certo? E eu fazendo análise e síntese, eu vou, então, tentar compor a minha realidade. Tá certo? Aí eu vou ter o quê? Ferramentas analíticas. O que é uma ferramenta analítica? É uma ferramenta que faz análise. E vou ter ferramentas sintéticas. O que é uma ferramenta sintética? É uma ferramenta que faz síntese. Nós vamos ter duas abordagens. A abordagem chamada de bottom-up e a abordagem chamada de top-down. Vocês já ouviram falar disso, né? O que, que é a abordagem bottom-up? O que, que vocês acham? É síntese, tá certo? Começo de coisas pequenas e aí vou fazendo o quê? Vou subindo até encontrar coisas complexas, tá certo? O que, que é a abordagem top-down? Parto de uma coisa complexa e passo, vou quebrando. O que, que é? Análise. Então, repare que esses dois operadores, eles estão o tempo todo, inclusive na maneira com que a gente constrói sistemas. A gente constrói sistemas usando análise e síntese, né? O reducionismo nas nossas veias mesmo, né? Nós estamos... Repare o seguinte, hein? Eu estou criticando aqui o positivismo e o reducionismo, mas por que, que eu critico? Porque ele não é capaz de explicar completamente a realidade. Mas ele explica muito bem uma grande parte da realidade. Então, não é uma coisa para a gente jogar fora. Imagina se a gente tivesse um robô capaz de fazer análise. Seria uma coisa muito interessante. Tá? Então, é importante que a gente conheça essas coisas. Por quê? Para poder estar usando esses insights nas coisas que a gente vai construir mais para frente. Tá? Bom, vamos então dar uma pausa no positivismo e reducionismo. Né? Nós vamos voltar nele depois na aula que vem, quando a gente estiver falando de Rosen. E vamos dar um passeio agora no estruturalismo, né? Vou passar para um outro movimento filosófico do século XX. Bom, o estruturalismo ele é um movimento filosófico que foi baseado originalmente nos trabalhos de Saussure sobre textos e linguagem e foram depois estendidos à sociologia por Levi Strauss e posteriormente a outras áreas do conhecimento. Nós vamos entrar mais para frente no curso, nós vamos estudar bastante o trabalho de Saussure, né, que seria a semiologia, né? Então, por enquanto, vamos só guardar que Saussure foi o pai do estruturalismo. Só que, na verdade, ele, apesar de ser o pai do estruturalismo, não foi ele que criou esse nome, né? Quem usou o nome, de fato, foi Levi Strauss, né? O tanto que a criação do estruturalismo hoje já está ligada muito a Levi Strauss, mas Levi Strauss fala, não, a ideia não foi minha, a ideia foi de Saussure, né? Eu simplesmente aproveitei ela de um contexto diferente. Vamos tentar entender o que é o estruturalismo, né? O princípio básico do estruturalismo, e prestem bastante atenção aqui, né, é que a individualidade das coisas não tem nenhuma importância. Ou seja, para um estruturalista, as coisas individuais não servem para nada. Elas são destituídas de qualquer importância. Toda importância, na verdade, vai estar onde? Nos relacionamentos entre as coisas. Ou seja, nos padrões, sistemas ou estruturas formadas por estes relacionamentos. Daí que vem o nome estruturalismo. Tá? O principal conceito, portanto, do estruturalismo é justamente a ideia de uma estrutura. E uma estrutura vai ser o quê? Vai ser a união de todos os possíveis interrelacionamentos entre elementos básicos. Tá certo? Então, vamos parar para pensar um pouquinho o que isso significa. Olha, eu vou estudar alguma coisa segundo uma visão estruturalista. O que significa estudar essa coisa segundo a visão estruturalista? Significa que eu vou ter que decompô-la de alguma forma em elementos mais simples. Vou usar o quê? Uma ferramenta de análise, tá certo? E vou fazer o quê? Nessa decomposição, eu vou prestar muita atenção nas partes que se conectam. Lembra que nós falamos que na análise a gente quebra uma igualdade, quebra uma coisa grande? Só que a gente quebra e não pode ignorar como é que ela era originalmente. Então você quebra e vê, bom, onde que as coisas se encaixam, tá certo? E para uma visão estruturalista é mais importante essa relação entre as coisas que se encaixam do que as coisas entre si, tá certo? Essa é a visão do estruturalismo. Então, a máxima estruturalista é a seguinte, olha, nenhum elemento pode ser examinado ou explicado fora do contexto do padrão ou estrutura do qual faz parte. Nós não fazemos parte de uma natureza, né? Então, eu não tenho como eu pegar e estudar alguma coisa isolada da onde ela se encontra normalmente. Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse aplicar o estruturalismo num estudo de etologia, tá certo? Eu quero aprender coisas sobre macaquinhos. Então, eu quero estudar um macaquinho, eu vou pegar um macaquinho e vou observar ele trabalhando. Para um estruturalista, não faz sentido eu ir lá na África, pegar um macaquinho, trazer aqui para o Brasil, botar ele dentro de uma jaula e ver como é que ele... Por quê? Eu quebro o quê? A questão da relação que ele tem com o meio ambiente. Uma visão estruturalista da etologia, então, seria o quê? Ir até a África e ver o macaquinho lá no lugar onde ele está interagindo. Não faz sentido eu olhá-lo, tentar compreendê-lo fora das teias de relações que ele tem com outros elementos do seu meio ambiente, né? O que isso significa? Bom, para um estruturalista, são os padrões e não os elementos que são os únicos objetos válidos de serem estudados. Tá certo? Então, nós temos que entender bem o que significa isso, o que é esse conceito de estrutura. Tá? Quais seriam as relações que compõem uma estrutura? Elas podem ser quaisquer. E aí, o estruturalismo ele pode ser aplicado aonde você puder encaixar uma ferramenta teórica desse tipo. Né? Posso ter relações funcionais, posso ter relações de interação, posso ter relações físicas, né? Essas relações, elas não necessariamente precisam ser binárias, né? A com B. Elas podem ser relações triádicas, podem ser tetrádicas, né? E por aí vai. Posso ter relações de ordem generalizada, tá certo? Então, eu posso aplicar isso em qualquer lugar, tá? Então, vamos... Oi. Isso.
Mas o macaco é composto por fato. Então,
isso. O estruturalismo ele é reducionista. Ele é reducionista também. Nós vamos ver que talvez o único que não seja reducionista, desses que nós vamos estudar todos aqui, é o pós-modernismo. O pós-modernismo foge do reducionismo. Mas todos eles, todos os movimentos vão ter, todos eles vão usar análise e síntese. Vai ser difícil não usar. Né? Por quê? Como eu falei, o positivismo está nas nossas veias. Então, esses movimentos, eles são movimentos alternativos ao positivismo, mas eles herdam uma bagagem muito grande do reducionismo que o positivismo usa. Tá certo? Eles não são totalmente paralelos ao positivismo. Eles incorporam algumas das máximas do positivismo. Só o pós-modernismo, não. O pós-modernismo, esse, daí vira tudo de ponta cabeça e você vai ver que é outra história, completamente diferente. Né? Mas isso é no finalzinho da aula. Vamos caminhar para poder chegar até lá. Tá ok? Bom, então o principal conceito que está por trás do estruturalismo é o conceito de estrutura. E a gente talvez possa criar aqui uma definição matemática para esse conceito de estrutura, que ela pode ser muito útil para a gente. Tá? Uma estrutura, ela vai ser então uma tupla S formada por E e R, onde E é um conjunto de elementos quaisquer, nós vamos chamar aqui eles de nós, tá certo? E R é um conjunto de relações ou conexões que podem existir entre os elementos do conjunto E. Então aqui nós temos um exemplo visual de uma estrutura. Né? Vocês reparam que existem aqui relações diádicas, tá certo? Tem relações tetrádicas aqui, né? Aqui temos uma relação pentádica, tá certo? Aqui temos uma relação tetrádica também, aqui uma relação triádica, tá certo? Aqui não é triádica, não. Aqui ela é diádica. É aqui que nós temos uma relação tetrádica. Repara que a relação ela é o que conecta três coisas, né? Ou o que conecta quatro coisas. Então, essa aqui é que é a relação. Tá? E, matematicamente, isso é dado, então, dessa forma. Tá? E é interessante porque, se a gente partir desse princípio e partir do conceito de estrutura como uma entidade matemática, nós podemos derivar isso aqui, inclusive, para chegar naquilo que a gente chama de estrutura, por exemplo, em software. A estrutura em software ela segue exatamente essa definição. Se vocês pararem para estudar e olhar o que é uma estrutura, vocês vão ver que ela pode ser reduzida matematicamente a isso aqui. Tá? Da mesma forma, a gente vai imaginar o quê? A gente vai imaginar que ideias simples, ideias complexas, né? Conhecimentos, tudo aquilo que nós vimos lá em Locke, em Kant, talvez possam ser codificadas como estruturas. Né? E em sendo codificadas como estruturas, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar num programa de computador. E se eu posso colocar num programa de computador, o que acontece? A gente pode dar os primeiros passos para criar aquilo que a gente poderia entender como uma mente artificial. Uma mente que tem dentro de si um conjunto de estruturas, da mesma maneira que nós temos essas estruturas na nossa mente natural. Tá certo? Mas nós vamos voltar nessa questão mais para frente um pouquinho. Tá? Agora, reparem que essa visão totalmente genérica de estrutura, ela pode ser aplicada nos lugares mais estranhos possíveis. Por exemplo, Lévi-Strauss era um sociólogo. Tá? O que Lévi-Strauss fazia? Ele fazia alguma coisa como isso? Sim. O que ele fazia? Ele mapeava as interações, por exemplo, que dois tipos de indivíduos têm na sociedade. E essas interações são o quê? São um tipo de relação. E aí ele descrevia os indivíduos não em função de uma identidade própria deles, mas em função do tipo de relacionamento que ele tinha com outros indivíduos. Então os indivíduos em si não importavam muito. O que importava era o quê? Eram as relações de interação que ele tinha entre si. E ele vai explicar toda uma sociedade usando esse instrumento do estruturalismo. Né? Então vocês reparem, poxa, isso é estruturalismo? É. É uma aplicação direta desse conceito aqui. E está totalmente diferente do contexto de linguística, que foi onde isso aqui surgiu originalmente. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso aqui é uma abstração, de fato, de várias coisas distintas aí dentro da filosofia. Ok? Bom, segundo, então, agora as origens do estruturalismo, o que seria o significado das palavras? E aqui nós temos que parar um pouco para pensar, porque esse conceito ele é duro de engolir, pelo menos para mim. Né? O significado das palavras para um estruturalista está nas relações das próprias palavras com outras palavras. Vamos parar para pensar isso aqui. Isso aqui é pesado, hein? O significado das palavras está nas relações das próprias palavras com outras palavras. Então, por exemplo, num texto, né? Relações de proximidade. Os substantivos estão próximos dos verbos, né? Os substantivos estão próximos dos adjetivos. Enfim, podemos ter o quê? Relações de proximidade das palavras. E, segundo os estruturalistas, isso daria o significado das palavras, né? A ideia de significado para um estruturalista, ela está próxima de um dicionário, onde você pode descrever uma palavra usando outras palavras, né? Então, você tem um verbete ali que é do dicionário, e você vai explicar esse verbete usando outras palavras, tá? Isso é o que um estruturalista entende por significado. Então, ele vai associar coisas como, por exemplo, calor, quente, temperatura. Essas coisas vão fazer o quê? Vão estar interrelacionadas entre si. Eu vou montar um grafo, vou montar uma estrutura conectando essas coisas. E essa estrutura é que vai dar significado para essas palavras. Então, algumas palavras estão relacionadas com outras palavras. Tá certo? Então, para um estruturalista, o significado das palavras não depende dos objetos do mundo. Se vocês pararem para pensar, né, tem muita gente hoje trabalhando em busca na web, né? O trabalho de muita gente é tentar desenvolver sistemas de busca na web. E um dos grandes desafios que se fazem nesses sistemas de busca, o que, que é? É a gente conseguir dar significado para as palavras. Tá certo? Então vamos supor que eu queira descobrir qual será o prédio mais alto da cidade de Campinas. Tá certo? Como é que o Google vai tratar isso? Ele vai pegar os textos, ele vai procurar textos que apareçam a palavra alto, prédio e Campinas e vai tentar buscar esses textos e trazer para você olhar. Tá certo? E isso é o máximo que uma proposta estruturalista de significado pode realizar, né? E é por isso que, eventualmente, o Google hoje ainda não vai muito além disso. E ele não pode chegar e trazer para a gente o quê? Um texto que mostre qual é o edifício mais alto de Campinas. Tá certo? Ele vai tentar? Vai tentar, mas ainda com deficiência. Por quê? Porque não está ligado com os objetos do mundo. Quando a gente fala, eu quero saber o prédio mais alto de Campinas, existe um significado físico a isso que está associado ao mundo real. Tá certo? Para um estruturalista não existe. É conexão de textos com textos, tá certo? Gerando um grande hipertexto, e essa é a visão estruturalista. Aquilo que nós entendemos hoje como web semântica, né? Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar da web semântica. O que, que é a web semântica? Vocês têm ideia do que seja isso, não? O que, que vocês acham que é web semântica? Por que, que tem esse nome semântica? A web semântica é uma tentativa de você pegar textos na web e colocar tags de conteúdo. Tá? Então, sei lá, tem um número ali numa determinada página da internet. Eu vou lá e coloco um tag nesse número dizendo, isso é um preço. Tá certo? Eu pego um outro número e falo assim, isso aqui é um número de série. Tá? E com isso, o pessoal diz que está colocando significado nas palavras. Significado como? Segundo o estruturalismo. Tá certo? Para um estruturalista, isso é colocar significado. Tá? E esse atributo semântico, né, que diz sobre o significado das coisas, ele está sendo utilizado aqui segundo uma visão estruturalista, que, na minha opinião, ela é equivocada. Tá certo? Ela é limitadora, ela não nos dá toda a potencialidade que nós teríamos para ter realmente esse conceito de semântica e de significado. Tá? Dessa forma, segundo o estruturalismo, a linguagem ela pode ser especificada na forma de uma gramática. Né? Todo mundo sabe o que é uma gramática, vocês já estudaram isso em matemática, né? Na princípios de matemática para computação, né? Tem essa definição de gramática. E, portanto, deveria existir uma gramática formal para qualquer tipo de linguagem que pudesse ser estabelecida. Os textos, segundo o estruturalismo, são estruturas, tá certo? Mas são estruturas de dois níveis, né? São estruturas sintáticas e são estruturas semânticas. No nível sintático, elas correspondem a uma estrutura linear, é a sequência de texto como ele é lido, né? Mas à medida que esse texto ele é interpretado, você chega ao quê? Você chega a um grafo semântico, que vai tentar pegar e trazer aí uma estrutura de uma árvore ou até de um grafo para tentar explicar como que aquelas palavras elas se organizam. Tá? Portanto, a visão estruturalista é aquela que ignora o significado individual dos termos, mas considera somente a relação que possa existir entre os termos. Então, qualquer língua é válida, tá certo? Não tem, é uma questão de você conectar termos com termos e você ser capaz de descrever todos eles de uma maneira clara. Qual que é o problema que isso tem, gente? O problema é um problema que eu costumo chamar de o problema do dicionário. Vamos supor que vocês peguem um dicionário e vocês vejam lá o verbete de uma palavra que vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, vou inventar uma palavra aqui, né? Uma verenata, tá certo? O que que é uma verenata? Você vai lá no dicionário, na verenata está escrito assim, bom, uma verenata é um grupo de denacos, tá certo? Você vai olhar assim, bom, uma verenata é um grupo de denacos. Ótimo, né? Mas e o que é um denaco? Né? Bom, você vai procurar denaco no dicionário. Aí você está lá, denaco no dicionário, e lá vai aparecer para vocês... denaco, né? Individualidade de uma verenata ou instância de uma verenata. Pô, legal, né? O que acontece? A gente fica o quê? Com uma visão circular. É esse que eu chamo do problema do dicionário. Tá certo? É um problema por quê? Porque você não é capaz de entender, não é capaz de compreender de fato o que é verenata e nem o que é um denaco. Você é capaz só de saber a relação de um com o outro. Isso não nos dá o significado por completo. Tá? Tentem imaginar alguma coisa que vocês nunca viram na vida e que tenha a descrição no dicionário. É complicado. Sem você ser capaz... Como é que você é capaz de entender um elefante? Se você não vê pelo menos uma foto de um elefante, né? Vai aparecer um mamífero grande que vive na África, sei lá. Mas se você não vê uma foto do elefante, você não é capaz de imaginar um elefante. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma visão estruturalista. Tá? Então, eu meto o pau no estruturalismo. Estruturalismo é interessante, tal, pode dar origem a coisas interessantes, pode. A web semântica está aí, né? Os mecanismos de busca na web estão aí, mas tem limitações. Né? Não podemos ir em qualquer lugar com eles. Okay? Então, esse é o estruturalismo, como ele é colocado aí para a gente. Tá? Bom, vamos então para um outro movimento filosófico, que é o movimento da fenomenologia. A fenomenologia, ela surgiu como uma tentativa de resposta a uma briga filosófica que existia com relação a que envolvia problemas com relação à existência ou não da realidade. Será que a realidade ela existe de fato ou será que a realidade é fruto da nossa imaginação? Então, os positivistas diziam que ela existe, mas ela está inacessível. Outros diziam que ela não existe de jeito nenhum, que nós, na verdade, só temos uma impressão e uma ilusão de que a realidade existe. E aí, o pessoal resolveu, por bem, tentar eliminar esse problema da realidade e encontrar uma solução que fosse filosoficamente aceitável e que eu não precisasse entrar nessa briga entre os realistas e os não realistas. Né? Então, o que seria... um fenômeno, que vai ser o elemento principal da fenomenologia. Um fenômeno é uma parte desconhecida da realidade que pode ser capturada e avaliada por meio de sensores. Eu não sei o que é a realidade, mas eu sei o que é um fenômeno. Um fenômeno é uma parte que eu não conheço da realidade que eu passo a conhecer quando eu sensorei. Tá? Então, esse termo fenômeno, ele aparece como uma alternativa para a discussão da realidade, sem se entrar em conflito com a questão do objetivismo no mundo real. Eu não preciso dizer se os objetos existem ou não existem. Eu ignoro os objetos e falo, eu só me interesso aos fenômenos, eu não me interesso por objetos, eu só quero saber dos fenômenos. Né? E o que seria o objetivismo, que é o contrário dessa história? Né? O objetivismo é uma posição... filosófica que assume que a existência de um mundo real é objetiva, tá certo? No qual todos nós estamos imersos e que tem a sua forma e organização transparentes às nossas habilidades perceptivas e cognitivas, porém independentes destas. Então, para o objetivista, os objetos de fato existem. Eles têm existência concreta. Não é que nós pegamos um complexo de sensações e na nossa cabeça modelamos essas sensações como objetos. Para um objetivista, os objetos estão lá. Eles existem no mundo. Tá certo? Nesse contexto, o que a nossa mente faz, então, é constatar a presença dos objetos existentes no mundo e nomeá-los adequadamente para uma comunicação com outros seres. É o que a gente entende por nominalismo. Tá? Essa visão, então, do mundo objetivo, ela é o contrário, né, da visão da fenomenologia. A fenomenologia quer evitar esse problema dos objetos. Né? Eu quero, olha, não vamos falar de objeto, não, vamos falar de fenômeno, é mais tranquilo, a gente evita problemas, tá certo? Isso cria uma diferente aproximação ao problema da interpretação dos objetos. No objetivismo, o que que nós estamos fazendo quando nós falamos sobre objetos? Nós estamos descobrindo os objetos que existem. Quando nós estamos na fenomenologia, não é o contrário. Nós estamos criando esses objetos. Porque esses objetos são o quê? São criações da nossa mente para poder explicar aquele complexo de sensações. Então, reparem como a mesma coisa, ela pode ser vista de dois diferentes ângulos, certo? De um lado, aquilo lá é uma criação, de outro lado, ela é uma descoberta. Isso vai afetar, obviamente, a maneira com que a gente gera e que a gente modela esse fenômeno. Tá? A coisa é um pouco mais longa, né? Se a gente for lá atrás, nós vamos ver que para Platão, os fenômenos estão em oposição à essência das coisas, ou seja, são formas fracas e frágeis da realidade. Esse fenômeno de Platão é outra coisa. Tá? Não confundam o fenômeno de Platão com o fenômeno do fenomenalismo. Para Kant, os fenômenos estão em oposição à ideia da coisa em si, que era também chamada de nômeno. Nós comentamos isso brevemente na aula que nós falamos de Kant. Né? Os objetos ou os eventos são interpretados, então, pelas categorias. E os positivistas, por sua vez, eles seguem Kant, dizendo que os fenômenos são objetos e eventos no tempo e no espaço, sendo assim capazes de serem descritos e observados. O único conhecimento que podemos ter é propiciado pelos fenômenos, e mesmo assim ele é intrinsecamente relativo. Então repare que essa ideia de fenômeno é usada já há bastante tempo. O que os fenomenologistas colocam é, bom, vamos jogar todo o resto fora porque o resto é metafísica. Tá certo? O resto não nos interessa. E vamos tratar só em cima do contexto de fenômenos. Tá?
Você falou que o fenômeno do papel é diferente do fenômeno...
Isso.
A diferença
é a questão da presunção da realidade. Né? Para Platão, a realidade está na essência das coisas, ou seja, está nas ideias. E os fenômenos seriam uma parte da realidade. Já para os fenomenologistas é o contrário. Os fenômenos são a parte perceptível da realidade, mas não a realidade em si. Tá? Então, tem uma sutileza aí que separa os dois. Né? Não são a mesma coisa. É que a palavra é a mesma, né? Mas não tem o mesmo significado. Ok? Tudo bem, gente?
Professor, oi. Coloquei para Platão, a realidade está
nas ideias.
Nas ideias.
Isso.
E o fenômeno?
Né? O fenômeno seria aquela... A parte fraca e frágil da realidade, ou seja, são as ideias que são copiadas, tá certo? No mundo e que, portanto, são cópias imperfeitas da verdadeira realidade, que são as ideias. Tá? Tudo bem? Vamos adiante aqui. Bom, surge, então, um movimento chamado de fenomenalismo, que seria uma posição filosófica que aparece em virtude das dificuldades apresentadas devido ao dualismo fenômeno-objeto e que diz que tudo o que nós conhecemos é um fenômeno e não conhecemos nada sobre as causas externas que geram o fenômeno. O fenomenalismo, ele é uma ideia mais genérica, tá certo? A partir do fenomenalismo, surgiu um movimento filosófico que esse sim, né, é chamado de fenomenologia ou movimento fenomenológico, que se inspira no fenomenalismo, tá certo? Para poder criar um uma filosofia, de fato. Tá? Vocês veem que o fenomenalismo ele acontece desde Platão. Né? Platão fala de fenômeno, Kant fala de fenômeno, tá certo? Mas a fenomenologia ela é posterior. Tá? A fenomenologia seria, portanto, a descrição e o estudo das aparências. Né? É um termo associado ao método investigativo, originalmente desenvolvido por Brentano e depois aperfeiçoado por Husserl, né? E dá uma ênfase nas descrições das experiências humanas, também chamadas de objetos da experiência. Então, o que a fenomenologia faz? Ela pega a ideia do fenomenalismo, de que existem fenômenos, tá certo? E vai agora dizer, não, então vamos usar isso para poder criar uma metodologia de estudo. Eu vou estudar como que as coisas aparecem à nossa mente e como que elas são transformadas. Tá? O que se faz, então, é ignorar a discussão sobre a natureza do mundo externo e focalizar os estudos sobre a ideia de fenômeno, ou seja, como que as coisas aparecem para a gente. Tá certo? E eu vou estar estudando só isso, por quê? Porque isso é o que importa para mim. Eu não posso dizer nada ao contrário. Mas reparem que isso aqui também é o quê? É fruto do positivismo, né? Ela é uma ideia que é profundamente positivista. A fenomenologia não foge da concepção positivista de mundo. Ela é um desdobramento do positivismo. Todas eles são, né? Como a gente vai comentar. Como então que essa fenomenologia poderia ser útil para a gente eventualmente criar uma mente artificial, né? Vamos tentar aproveitar essa ideia da fenomenologia e trazer isso para o mundo, para o problema da construção de um agente inteligente que tivesse um funcionamento semelhante a de uma mente. Né? Bom, segundo a ideia da fenomenologia, aquilo que nós entendemos como mundo real, como um todo, vamos tentar imaginar o que seria a realidade como um todo. Para os fenomenologistas, isso seria o quê? Um grande e complexo fenômeno. Eu tenho um grande fenômeno que está acontecendo. É como o mundo real aparece para mim. Tá certo? Aí, então, aplicando o método da análise, que é aquele método reducionismo que nós vimos, nós podemos fazer o quê? Nós podemos particionar esse fenômeno global em fenômenos menores. Nós vamos quebrando. Bom, nós temos um negócio chamado realidade, um grande fenômeno. Aí esse grande fenômeno, então, vou ter o quê? Eu vou ter objetos, vou ter movimentos, vou ter transformações, tá? Até que nós encontremos, então, subfenômenos que podem ser modelados adequadamente. E aí nós vamos estar trabalhando aqui com esses subfenômenos que nós podemos modelar. Tá certo? Então, imaginemos de novo aqui a nossa figura de um robô inserido no ambiente. Tá? Esse robô, ele está recebendo um grande número de dados sensoriais. Esses dados sensoriais são o quê? São a melhor representação que o robô é capaz de fazer do mundo real. É o que ele pode conhecer do mundo real. Para o robô, isso é o quê, então? É um grande fenômeno. E ele vai agora decompor esse fenômeno, fazendo um processo de análise, para poder chegar o quê? A estruturas que, eventualmente, possam explicar esse fenômeno. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram visão artificial. Né? O que é visão artificial? Ora, você tem uma imagem que é coletada por uma câmera, certo? E você quer descrever essa imagem, você quer modelar essa imagem em termos de alto nível. Você está fazendo o quê? Olha, eu tenho a minha imagem e eu vou decompor em elementos. Qual que é o primeiro princípio de decomposição que você faz quando está fazendo processamento de imagens? Né? Você vai fazer um processo que é chamado de segmentação. O que é segmentação? É eu conseguir entender aonde que determinadas cores passam a ser outras cores. E vou encontrar a borda. Tá certo? Depois de pegar todas essas bordas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar objetos por meio da união de várias bordas. E vamos ter o quê? Vamos ter regiões de espaço. E aí, dependendo da sofisticação do processo de visão, eu posso ter modelagem tridimensional, eu posso estar criando sólidos tridimensionais, que vão ser o quê? Vão ser frutos desse processo aqui de análise da minha imagem. Tá certo? Então, repare como essas coisas todas estão embutidas, né, nessas coisas que a gente estuda normalmente por aqui na engenharia. Né? Estudamos isso em visão computacional, estudamos isso em processamento de imagem, e nunca nos tocamos que nós estamos aqui aplicando
uma proposta filosófica. Esse fenômeno global poderia ser uma ideia primitiva de substância ou coisa primitiva. E para modelar essa coisa, a gente vai quebrá-la, portanto, por meio da análise, e vamos aplicar recursivamente esse algoritmo, gerando o quê? Gerando as coisas materiais que vemos em nosso dia a dia. Então é como se aquelas coisas que nós vemos aqui, que estão, né, que para nós compõem a realidade, elas são o quê? Elas são partes de uma coisa primitiva que é o todo da realidade. Tá certo? Essa coisa global seria, portanto, uma abstração primitiva do pensamento humano e pode ser utilizada como abstração em mentes artificiais para gerar um modelo da realidade. Seria uma maneira possível da gente criar uma mente artificial sem um compromisso maior de sua existência real. Não vamos entrar nesse processo, nessa brincadeira de existir ou não existir realidade. Isso aqui é um processo de abstração para a fenomenologia. E no nosso caso, poderia ser para explicar como que um robô, por exemplo, é capaz de compreender o seu ambiente. Okay? Então, a gente está aplicando diretamente princípios da fenomenologia nessa brincadeira. Tá? Bom, vamos então agora para um outro movimento filosófico, que é também bastante importante para a gente, principalmente porque ele nos dá alguns insights bastante interessantes para a construção de sistemas inteligentes, que é o construtivismo. O construtivismo, ele é um movimento filosófico um pouco diferente dos outros, porque, em sua grande maioria, ele não foi desenvolvido exatamente por filósofos, né? Vocês vão ver os nomes que aparecem aí, Jean Piaget, Sigmund Papert, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, John Dewey. Essas pessoas não são filósofos, né? Na verdade, se vocês entrarem na internet para procurar essa palavra construtivismo, vocês vão ver que a grande maioria das páginas que vocês vão encontrar falando de construtivismo vai cair em escolas, em movimentos educacionais, em propostas de educação. Né? Por quê? Porque o construtivismo, apesar de ser um movimento filosófico, ele é um movimento filosófico aplicado e que é usado bastante dentro da pedagogia. Tá? Então, hoje, aliás, né, é o movimento da onda dentro da pedagogia. Né? Se você for falar, todo mundo é construtivista. Por quê? Porque o construtivismo é uma proposta bastante inovadora de como que a educação das crianças deve ser realizada. E portanto, ele é bastante engajado, bastante aplicado. Mas o que nos interessa aqui no construtivismo não é isso aí, mas de certa forma está associado. Né? Vamos tentar entender o que é o construtivismo, vamos tentar entender por que ele é importante, por que ele é interessante para nós que estamos querendo construir sistemas inteligentes. O que é construtivismo? O construtivismo é a teoria que modela o aprendizado humano em termos da participação ativa de um sujeito aprendiz na solução de problemas e no pensamento crítico relacionado à atividade de aprendizagem que este esteja engajado. Então, o construtivismo, ele enxerga o ser humano como um sujeito aprendiz. É um sujeito que quer aprender. Né? E ele vai aprender como? Através de um processo interativo com a realidade, por meio do qual ele vai fazer, ele vai construir o seu próprio conhecimento, testando ideias e abordagens relacionadas com o seu próprio conhecimento e verdade, a visão do construtivismo é uma visão diferente. O professor, né, numa visão construtivista, ele tem uma visão diferente. Né? No construtivismo, os indivíduos é que escolhem quais ideias eles aceitam e como eles avaliam a coerência com visões pré-estabelecidas do mundo. Está tudo na mão do quê? Do aprendiz. Bom, se está tudo na aquilo. Aí você pode mudar, fica tudo bem. Estruturas mentais, o que é uma estrutura? ambiente. No primeiro estágio, um conjunto de dados chega do ambiente e cria aquilo que a gente chama de um conflito. E esse conflito precisa do quê? Precisa de uma resolução. Essa é a primeira fase do processo de aprendizado. Ele chama isso de desequilíbrio. Você espera receber alguma coisa e uma coisa do ambiente que é diferente daquilo que você espera. Está um desequilíbrio. Bom, uma vez que isso acontece, esses dados, eles são comparados, então, às estruturas mentais que já existem, aquelas regras, aqueles conhecimentos que eu já tenho na minha mente. Se não tiver nenhuma experiência anterior correlata, essa nova experiência é, então, incorporada ao conhecimento existente. Isso é o que a gente chama de uma assimilação. Eu não conhecia alguma coisa, agora eu conheço, eu passo a conhecer. Tá certo? Só que pode acontecer que as coisas não dêem certo. Pode acontecer que aquilo que chegou, eu já tinha um conhecimento ali, mas o meu conhecimento era um pouco diferente. Né? Se houver alguma experiência correlata já anterior, as estruturas mentais correspondentes, elas são então modificadas de modo a se adaptar à nova experiência. Isso é o que Piaget chama de acomodação. Então, o mecanismo básico de aprendizagem de Piaget tem essas três fases: desequilíbrio, assimilação ou acomodação. Recebi um estímulo do meio que é diferente do que, daquilo que eu conhecia. Chegou no desequilíbrio. Bom, eu posso associar aquilo com alguma outra coisa que eu já conhecia? Se eu puder, eu vou e faço uma acomodação. Se não puder, eu faço uma acomodação. Tá? Então é isso que o Piaget propõe uma solução. Claro que o meio de uma rede neural é uma coisa que não tem acomodação. Tem o quê? Desequilíbrio e acomodação. Eu apresento uma entrada para uma rede neural. Se deu certo, ótimo. Se não deu certo, o que acontece? Ele faz um ajuste nos pesos e promove o quê? Uma acomodação. O que está faltando, segundo o Piaget? Junto com os princípios da rede neural. Quem está procurando uma